Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Bem-vindos ao programa Perguntas Proibidas, uma parceria entre a Rádio Europa e o Instituto da Democracia Portuguesa. Hoje iremos debater a situação da Líbia e da região que se encontra em transformação dinâmica. Mindo Henriques está aqui connosco para nos ajudar a percorrer estes terrenos difíceis de interpretar, mas eu gostaria de começar pelo seguinte. Numa abordagem que eu chamaria historicista, no sentido de termos uma tendência natural, como europeus, estamos na Europa, estamos na Rádio Europa, de interpretar os eventos de uma região excêntrica à luz dos nossos conceitos. Portanto, há aqui uma necessidade em termos a consciência de que talvez haja uma visão endógena da região que está de acordo com a sua própria matriz histórica, religiosa e política. Portanto, uma interpretação à luz da própria luz. O que tem a dizer sobre isto?
Boa tarde, John. Estamos a falar, a propósito das revoluções pós-islâmicas no norte da África e também na Península Arábica, que se desenrolam debaixo dos nossos olhos, que começaram essencialmente no mês de janeiro, algumas delas já com um desenlace positivo, como seja a transformação constitucional na Tunísia, a transformação em curso no Egito, que tem dado passos sólidos, outros casos ainda incertos, como o Bahrein, o Iémen, perturbações na Síria, mas no que toca à Líbia e ao norte da África, que é o que em particular hoje nos ocupa, estamos a falar de facto do sul do Mediterrâneo. E o sul do Mediterrâneo pode ser comparado quase em termos míticos ao Middle Earth. Aquilo é o meio da Terra, mas é a zona do globo onde coexistem a maior diversidade de civilizações possíveis, línguas, costumes, gastronomias, religiões, não é? Numa área muito pequena, não é? E, obviamente, que entre os países europeus do norte do Mediterrâneo e os agora países de expressão árabe do sul, as ligações são, pode-se dizer, milenares. Houve tempos em que o Mediterrâneo era chamado Mare Nostrum, porque era romano. No século XX, os ditadores, como Mussolini, ainda achavam que isso era operacional. Mas, concretamente, no caso da Líbia, como no caso da Argélia ao lado e do Egito, no fundo a Argélia era uma colónia francesa, a Líbia, a partir de 1911, foi uma colónia italiana, o Egito tinha um estatuto que, no fundo, era um protetorado britânico, portanto, a Europa esteve presente no Norte de África, até que, na sequência da Segunda Guerra Mundial e da vaga de independências, cada uma à sua maneira, esses países se emanciparam, e muito bem, criaram uma estrutura nacional que foi relativamente fácil no caso do Egito, que até em termos de população sobreleva a todos os outros países da região, com os seus 80 milhões. A Tunísia é um país muito mais pequeno, mas também com uma forte tradição cultural. E do ponto de vista religioso e islâmico, até com uma tradição de moderação ligada à presença dos sufis e a correntes mais moderadas, como se nota na sua afirmação. A Líbia é um caso, entre a Tunísia e o Egito, muito especial, de um país essencialmente desértico e, portanto, de menor interesse, até à descoberta do petróleo, menor interesse económico, claro.
Mas já se podia definir, a partir do momento em que houve potências coloniais a imprimir a sua marca na região, e estamos a falar da Líbia em concreto, já se podia fazer a distinção de pelo menos três áreas de influência, três correspondentes a três regiões, a Cirenaica, Tripolitânia e Fezzan.
Não, isso é verdade. Isso tem muito a ver com a tal presença da história. É engraçado como são marcas e sulcos com milénios, porque isso tem a ver com a presença das colónias gregas, não é? Ou mais exatamente as colónias helénicas, na altura em que o Mediterrâneo era um lago grego, em que viajava miticamente o Ulisses, digamos assim, nas suas odisseias. Não é por acaso que esta operação militar foi chamada Odyssey Dawn. E essa presença da história, tudo o que acontece no Mediterrâneo é carregado de história. E, de facto, correspondia às colónias gregas, enfim, relacionadas com egípcias, que mais tarde eram Cartago, por exemplo, na zona de Tunis, atualmente, e depois na zona de Sirte. Mas, em termos simples, o que significa é que o oeste da Líbia é a Tripolitânia e, por assim dizer, o leste é a Cirenaica, centrada em Benghazi, onde nós vimos emergir agora, em janeiro, os primeiros protestos anti-Gaddafi. Porque o Fezzan é o deserto, enfim, que vai na direção da África Negra.
Porque um pouco, de uma forma convencional, ou convencionada, na interpretação que fazemos da região, que se estende ao Norte de África, depois vai para o Médio Oriente, há uma forte inclinação para reduzir a interpretação a duas dimensões, fundamentalismo islâmico e a questão energética. E, portanto, também temos que fazer essa distinção que há raízes ou há razões marginais a estas duas dimensões que também que têm também a sua importância na definição do poder.
Bem, são mais do que marginais, isto é, como...
Marginais ao pensamento, marginais ao nosso pensamento.
Ah, mas que são fora do nosso radar, mas que não deviam estar.
Exatamente,
é?
Que são centrais ao...
Que são centrais, exatamente. Porque, de facto, muita interpretação convencional do que está a acontecer na guerra da Líbia diz isso. Não, isto é uma questão de petróleo e, portanto, de interferência ocidental. Outra linha diz, não, isto é um problema de movimentos fundamentalistas islâmicos. Qualquer dessas interpretações convencionais é profundamente unilateral. Obviamente que as redes fundamentalistas têm interesse em explorar a confusão. Ainda agora vimos o Hamas aproveitar-se para fazer um atentado em Israel, mas isso é o oportunismo político desses movimentos. Efetivamente, há dados de que, por exemplo, uma boa parte dos suicidas no Iraque vinham da zona da Cirenaica, eram líbios, não é? E ligados a movimentos fundamentalistas. Bom, mas isso é o mesmo que caracterizar, não sei, por exemplo, a Igreja Católica pelos seguidores do Monsenhor Lefebvre. Bem, ninguém se lembrará disso, há sempre extremistas em todas as correntes. E, portanto, é um erro profundo de interpretação, e é que esquece aquilo que tu, John, dizias no princípio, que primeiro temos que olhar para os fatores endógenos. E, neste caso, as revoluções pós-islâmicas, como dizia há tempos Farid Zakaria num artigo muito importante, desta vez é diferente. Desta vez, não, claramente, não são as reivindicações religiosas e fundamentalistas. Qualquer pessoa pode ver isso pelas imagens e pelo tipo de... pelas imagens das manifestações e das movimentações. Pela presença maciça das mulheres, também. E são revoluções pós-islâmicas em que o enorme peso da juventude, estamos a falar de países que têm uma verdadeira bolha de juventude, em que 60% ou 70% da população tem menos de 30 anos, que vivem situações extremamente carentes e sem perspectivas. Há um efeito, dado o devido desconto, de Olinda no norte da África.
Estamos a falar da Líbia, não estamos a falar de Portugal.
Não, então hoje, quinta-feira, depois dos acontecimentos de ontem, é uma boa nota, não é? Estamos a falar da Líbia.
Estamos a falar da Líbia.
Porque essa movimentação jovem, obviamente que não está interessada em promover aspectos religiosos, faz uma clara separação entre religião e política, está interessada, sim, em ter mais liberdades, em ter capacidade de mobilidade, que é a primeira das liberdades, e em ter qualidade de vida e empregos.
E já não tem uma ligação afetiva, histórica, presente na sua consciência em relação ao que eu chamaria a grande questão de tribalismo. Porque estamos a falar também, agora vamos introduzir aos poucos a especificidade do caso líbio e da representação que o Gaddafi representa. Portanto, temos essa questão que tem que ser resolvida e lá chegaremos em detalhe, do tribalismo na Líbia.
Existe, obviamente, mais essa marca do tribalismo da Líbia do que no Egito ou na Tunísia. Em último caso, qualquer nação começa por ser uma confederação de tribos, quer dizer, uma confederação de populações heterogéneas. Acontece que a Líbia, durante, pode-se dizer, séculos, pode-se dizer, até à descoberta do petróleo, afastada, digamos, dos grandes rumos e dos grandes interesses, essa característica de isolamento, vamos chamar-lhe, da Líbia, levou a que a tribo permanecesse durante muito mais tempo como uma comunidade importante, uma comunidade, enfim, não só caracterizada sociologicamente, pelo tipo de casamentos endógenos, pela autodefesa e pelo pode-se dizer como que pelo apartheid relativamente a outros, e essa marca da sociedade líbia está presente, porque ainda para mais essas tribos, naturalmente, tem uma expressão regional.
E também, também acho que é importante introduzirmos o elemento específico do facto histórico, que o golpe de Estado que coloca no poder Gaddafi tem a ver com o tratamento preferencial que ele entendeu que o
deu à
rei Idris
deu
à tribo.
Ou seja...
Ele sentia que o rei Idris não representava a totalidade, não era a tal figura superior que pudesse representar os interesses das tribos.
Sim, há elementos, naturalmente, de interferência ocidental no golpe de Estado de Gaddafi, no acesso ao petróleo, que, entretanto, se descobrira há 40 anos atrás, 41 anos atrás. Mas o certo é que... A dinastia então reinante e deposta por Gaddafi, e que tem origem numa corrente moderada islâmica, Senussie, por sua vez de inspiração sufi, e isto é importante, em termos portugueses podíamos comparar os sufitas a qualquer coisa como a Santa Casa da Misericórdia, quer dizer, têm uma inspiração religiosa, mas estão sobretudo preocupados com as obras de solidariedade social, com os apoios, no fundo, na doença, nas situações de carência, etc. Os Senussie, é daí que vem a dinastia Senussi, foram aceitos pelos líbios como uma entidade precisamente supratribal. A monarquia líbia, que durou até há 41 anos, e que, aliás, tem agora os seus elementos ativos, um deles está na fronteira do Egito, segundo as últimas informações, até poderá estar em Solum, que é a última grande cidade egípcia antes de Bardia, a primeira cidade líbia. E essa dinastia líbia é derrubada a partir de um homem que vem da tribo Gaddafi, que é até uma tribo minoritária, mas que está centrada numa das zonas onde havia muito petróleo, que desemboca no porto de Ras el Hanouf, não é aquele que tem trocado mãos agora nestes confrontos dos últimos 15 dias, não é? E ao fazer esse golpe de Estado, naturalmente que Gaddafi foi projetando-se para além da sua própria tribo, e no Médio Oriente, quando há regimes despóticos, como é o caso de Gaddafi, como era o caso de outras democracias musculadas e de outras monarquias, aliás, semi-absolutistas do Golfo, há duas maneiras de controlar as massas, digamos. Uma é a repressão de massas. E outro é o suborno das massas. Naturalmente, só pode fazer suborno os países que têm
meios.
Que têm rendimentos do petróleo. Aliás, viu-se agora, nesta crise, creio que foi o Bahrein, não é? Distribuiu qualquer coisa com 3 mil dólares a cada habitante. Podem fazer isso, não é? Nós cá temos os PECs, não é? Eles lá têm o oposto do PEC, não é? É um rendimento extraordinário, não é? Um REC, talvez, não é? Um rendimento de estabilidade e crescimento. A Líbia também o poderia ter feito. O que acontece é que Gaddafi fez consistentemente essa redistribuição dos rendimentos do petróleo, que são fabulosos, não é? Apenas para a sua tribo e para outras que o apoiavam, e em particular para as tribos da zona da Tripolitânia, onde está centrada a capital. Esquecendo toda a zona da Cirenaica. Por isso é que a revolução, isso está perfeitamente analisado, nasceu em Benghazi e alastrou depois para o resto do país.
Também para não falarmos das ligações que o Gaddafi manteve e mantém com outros estados, e nomeadamente até a União Africana mostrou-se ligeiramente cuidadosa, cautelosa nas afirmações que produz em relação à resolução 1973, o mandato da ONU, porque foi beneficiária, os seus membros foram beneficiários da ajuda direta financeira de Gaddafi. Portanto, há aqui uma quantidade de ligações, eu diria,
perigosas
que condicionam as posições que se tomam. Mas, entrando
mas só nesse ponto que levantas, John, é relativamente conhecido, mas não é relativamente insistido. E, sobretudo, esquece quando se diz que Gaddafi é um louco, Gaddafi é um centro. Naturalmente que ele é grotesco, de acordo com os nossos padrões de comportamento, é violento. Mas é tudo menos louco. A política externa da Líbia é de uma astúcia extraordinária. E como tu estás a dizer, o que Gaddafi fez foi utilizar os rendimentos, essencialmente do petróleo, não é? E depois de outros investimentos que foi conseguindo, diga-se, é bom da verdade, dos países ocidentais, com, enfim, interessados nisso, foi investir maciçamente nos países da África Negra que bordejam a Líbia, pois em particular, enfim, países um bocadinho esquecidos, o Tchad em particular, e o Mali, e através do suborno do governante desses países, através de alguns investimentos em obras de solidariedade também, é certo.
Uma tipo, forma também de branqueamento
sim,
político.
De redes de hospitais e de assistências, branqueando-se politicamente. E também muito importante neste momento, através do recrutamento de mercenários negros, que constituem boa parte das suas forças, embora neste momento as fontes britânicas, que normalmente são as melhores informadas sobre estes aspectos de militares, estimam que ele terá pouco mais de 20 mil homens ao seu serviço.
Nós chegamos a um ponto da
20 mil homens entre exércitos e milícias.
Estamos num ponto, eu diria, do desenrolar de acontecimentos que está a expor algumas das fragilidades das instituições ocidentais. Quando pensamos na NATO e no conceito estratégico e na disciplina de comando, estamos a ser confrontados neste momento com uma originalidade, que é um certo recuo backstage, segunda fila dos Estados Unidos, perante este conflito, não se querem envolver de uma forma decisiva, já estão de forma enterrados até ao pescoço no Iraque e no Afeganistão, e, portanto, de certa forma, deixaram um entendimento às duas outras forças que não se estão a entender, as duas ou três outras forças, o Reino Unido, França e Alemanha, que estão a ter algumas dificuldades na gestão do comando desta operação e dos limites. Ou seja, a pergunta que se coloca é até que ponto é que a questão Líbia vai afetar as doutrinas, os conceitos estratégicos, as linhas de comando de instituições ocidentais?
John, eu não concordo muito que o modo como a crise está a ser lidada pelos países ocidentais revele fragilidade das instituições. Pelo contrário, eu acho que é um verdadeiro milagre aquilo que se conseguiu. Um milagre político, no bom sentido. Quando, primeiro, a ONU e o seu Conselho de Segurança, ao contrário das decisões que se costumam eternizar e que chegam sempre tarde demais e com consequências trágicas, como aconteceu, por exemplo, para dar um exemplo que todos se lembram, com a crise do Ruanda, entre os Tutsi e os Hutus, em que foi, de facto, os atrasos e as fraquezas da ONU que levaram àquele genocídio.
Mas houve uma precipitação clara da França. Estou a falar...
Agora? Nesta?
Sim. Não,
não creio que seja precipitação. Eu quero comparar muito porque a ONU foi muito criticada na altura... E justamente, não é? Porque deixou arrastar aquele genocídio. Lembras-te que o próprio general Dallaire, o general canadiano que estava à frente das forças, quando mais tarde se veio embora, tentou até suicidar-se, não é? Toda a gente conhecerá esses acontecimentos, por exemplo, através daquele magnífico filme Hotel Ruanda, que é bastante descritivo do que verdadeiramente aconteceu. Ora, neste caso, perante a ameaça de crimes feitos pelos mercenários de Gaddafi contra a população de Benghazi, eles já iam deixando um rastro de sangue à medida que avançaram desde o Golfo de Sirte, lá está, naquela zona onde a própria tribo Gaddafi tem alguma implantação, foram avançando, a Guedabia, por aí fora, e já se aproximavam de Benghazi. E em 5 dias, o Conselho de Segurança conseguiu votar, como tu disseste, a resolução 1973, para impor uma zona de interdição aérea e as medidas militares que isso... E a autorização para usar a força de modo a impedir crimes contra a humanidade. E então, foi a força, não a fraqueza, de países como a França, a Inglaterra e agora vem-se a ver a Bélgica, a Itália, a Espanha, o Canadá, que vieram para a frente porque têm máquinas militares bem oleadas e, ao mesmo tempo, assistiu-se a um recuo da Alemanha e de outros países. Porque isso corresponde à postura da senhora Merkel, que tem uma muito fraca percepção dos interesses do Mediterrâneo. No fundo, o que aconteceu foi que os países com frente marítima, e se quiseres, excluindo a Inglaterra, e mediterrânica, sabem que o Norte de África faz parte dos interesses geopolíticos da Europa. A Alemanha está, pela sua posição e pela sua postura histórica, mais preocupada, digamos, com a Europa Central e com a Europa de Leste e com estes países novos de acesso, as Polónias, os Balcãs, as Estónias, etc., os países nórdicos que não avançaram, não é? Exceto a Dinamarca, que gosta sempre de ter uma posição diferente da Alemanha por razões quase de independência. Então, isso é normal, digamos, que o que aconteceu foi o que se chama o opting out. Aconteceu um opting out. Os países que estão preparados para avançar formaram a chamada coligação dos querem, da Coalition of the Willing, e isso hoje em dia é considerado estes improvisos institucionais, como mostram as reuniões dos G8 ou dos G20, não é? São a forma prática de desbloquear situações e neste caso havia a cobertura, a legitimidade total da Organização das Nações Unidas.
Eu não quero estar a eternizar esta questão no sentido de ela se tornar incómoda, mas até que ponto é que, uma vez atingidos os primeiros objetivos de eliminação das baterias antiaéreas, de uma certa eliminação de uma primeira força de resistência de Gaddafi, até que ponto é que os objetivos serão cumpridos sem intervenção de forças no terreno, ground forces, soldados a entrar? É possível, é execuível chegar a uma situação em que se consegue identificar qual a nova força política que emergente, quem é que em que força política devemos apostar, ou seja, qual é o alinhamento neste momento?
Bem, eu não estou dentro do plano de operações, mas ouvindo, por exemplo, ontem o brigadeiro Rumwell da RAF, que comanda a intervenção aérea britânica, o que ele diz muito claramente é que as forças líbias do ar estão completamente degradadas. E isso significa que os objetivos daqui para a frente, já começaram a ser, podem ser as forças terrestres, o armamento pesado, digamos assim, das forças terrestres. Leia-se mísseis, tanques, peças de artilharia. O que isso significa é que a coligação com a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, indiscutivelmente com o poder esmagador do lançamento de mísseis, não é? Alguns foram lançados também de submarinos britânicos. Curiosamente, os mesmos mísseis que nós pensamos instalar nos submarinos portugueses. A importância dos tridentes portugueses tem a ver com esta ideia da capacidade dissuasória dos mísseis. Que agora se provou, como se viu. E o que se desenha do ponto de vista de estratégia militar é muito simples. A coligação serve para esmagar o armamento pesado de Gaddafi. Aquilo que era uma luta, digamos assim, do Golias Gaddafi contra o pigmeu do Conselho Nacional Líbio, da Resistência, deixa de ser uma luta desigual. Então agora vai passar a ser uma luta de números entre quem tem armamento ligeiro, essencialmente. Nesse sentido, não creio que seja imprescindível a presença e o desembarque de forças ocidentais, que aliás teria muitos contrapontos, mas eu penso que a estratégia vai no sentido de devolver a decisão às forças que estão no terreno, e aí a maioria do povo líbio tem-se manifestado como sendo anti-Gaddafi.
Vamos regressar a estes temas em breve, após um curto intervalo. Até já.